Muito boa tarde. Informação com António Feliciano. Para já vamos conhecer os destaques. Feliciano.
Muito boa tarde. Vamos aos títulos. Confirmou-se o pior cenário. O homem desaparecido em Casa Nova foi encontrado sem vida dentro de água na Albufeira da Barragem. Mulher em prisão preventiva por suspeitas de ter assassinado o filho, ainda recém-nascido. Aconteceu em Abrantes. Sargento-chefe colocado em Tancos é um dos quatro detidos por suspeitas de tráfico de armas. Ficará em preventiva na prisão militar de Tomar. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Ai, agora durmo tão bem. Fui à Tomarelo e aproveitei os descontos fantásticos em colchões Picolin. Ah, e ainda me ofereceram algo que me faz sentir nas nuvens.
Sonhe com os anjos. Visite a Tomarelo e aproveite os descontos até 50% em colchões Picolin e receba uma oferta para dormir melhor.
A Tomarelo, na Estrada Serra, frente ao Politécnico em Tomar, festeja 42 anos, mas as prendas são para si. Aproveite, compre um colchão Picolin e pague durante 17 meses sem juros. E agora? Damos-lhe a conhecer o estado do tempo para esta sexta-feira. Céu geralmente muito nublado, por nuvens altas até o final da manhã, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no Minho para o fim do dia, vento fraco a moderado, soprando moderado a forte nas terras altas e também na faixa costeira, com rajadas na ordem dos 70 km/h. Quanto a temperaturas máximas, 15 graus para a Guarda, 16 para o Porto e Coimbra, 17 para Lisboa, 19 para Castelo Branco, Tomar, Santarém e Évora e 21 para Leiria e Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma mulher de 35 anos foi detida pelo Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Leiria por crime de homicídio qualificado ocorrido em Abrantes e que chocou a população. A cidadã é suspeita de ter assassinado o próprio filho, ainda recém-nascido, em finais de fevereiro. A indicação foi confirmada nesta quinta-feira, se bem que a detenção tivesse ocorrido no dia 31 de março. A mulher foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. O pior cenário confirmou-se. O homem de 27 anos que estava desaparecido da localidade de Casa Nova, na área territorial da Serra de Tomar, foi encontrado sem vida na manhã desta quinta-feira. Depois de familiares terem descoberto alguns pertences, documentos e telemóvel, à beira do Zêzere, na albufeira da barragem de Castelo de Bode, bombeiros, mergulhadores e embarcações foram mobilizados para o local desde o final desta quarta, sendo que, nessa altura, as buscas não surtiram efeitos. Desta feita, o corpo foi mesmo localizado a 30 metros da margem, a cerca de 12 metros de profundidade. Por aquilo que a Hertz apurou, o homem que residia na localidade de Casa Nova já teria antecedentes do género.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Quatro dos 12 detidos numa operação realizada em Vila Real pela Polícia Judiciária vão ficar em prisão preventiva. Estão em causa suspeitas em torno de associação criminosa e tráfico de armas na região norte. Refira-se que um dos agora detidos é sargento-chefe em Tancos e foi já encaminhado para o estabelecimento prisional militar de Tomar. O indivíduo, ainda no ativo, é suspeito de desviar armas do quartel. Recorde-se que a PJ apreendeu diversas armas que eram depois vendidas no designado mercado negro. Os encarregados de educação dos alunos da EB1 de Paialvo estiveram reunidos no encontro que decorreu nas instalações da escola e em cima da mesa esteve o encerramento daquele estabelecimento de ensino, tal como a Hertz tinha adiantado. Já na manhã desta quinta-feira, em declarações à nossa redação, a Hertz obteve uma reação do vereador Hugo Cristóvão, que confirmou o cenário de encerramento da escola de Paialvo e ainda de Santa Cita, estabelecimento que também não irá abrir no próximo ano letivo.
Bom, antes de mais, eu quero deixar esta nota de que estas reuniões não acontecem na generalidade dos municípios, nem aconteciam aqui no passado, mas eu acho que devemos sempre dar a cara, explicar aos pais aquilo que no fundo já sabem, mas que pronto, eu acho que é essa a forma de estar quando estamos nestas funções. E é o que tem acontecido em todos os anos desde que estamos aqui nestas funções. Portanto, foi isso que se passou também ontem, em Santa Cita e Peialvo. Portanto, uma reunião com os pais e também com o regulamento e as respectivas juntas de freguesia, a explicar as razões que são óbvias. Portanto, tratam-se de duas escolas que oficialmente já estão fechadas há alguns anos. Todos os anos é pedida uma autorização excepcional com base num conjunto de argumentos que este ano, na verdade, não existem, e portanto, se há coisa que também não faço é argumentar argumentos que não sejam verdadeiros. E que têm essencialmente a ver com a capacidade das escolas que estão definidas como escolas de acolhimento, para cada uma destas duas situações, terem capacidade ou não para acolher as crianças que sairão destas escolas. No caso, estamos a falar de 8 crianças. Portanto, a previsão que tínhamos para o ano que vem são 8 crianças do primeiro ciclo em Santa Cita, 12 em Peialvo. E portanto, para além de um conjunto de outras situações, das dificuldades que existem sistematicamente com a pessoal não docente, o facto destas escolas, por exemplo, não terem APL, porque de facto o número de alunos faz com que as próprias associações de pais não consigam organizar esse serviço, enfim, emotividade à parte, mas a realidade é o que é. É impossível manter estas escolas a funcionar.
Hertz ouviu também o diretor do Grupamento de Escolas dos Templários, Carlos Ribeiro. Começou por referir que há o aspecto negativo do fecho destes estabelecimentos, mas há também dados positivos, dando então como exemplo a situação de que estes alunos, que hoje estão concentrados numa única turma, apesar de estarem em anos diferentes, poderem passar a ser integrados em turmas onde estarão no respectivo grau de ensino e onde o professor pode lecionar assim outro tipo de resposta.
Eu compreendo que isto, logo desde si, tem uma elevada carga emocional. É sempre complicado, é sempre dramático para as populações aceitar que os serviços que desde sempre viram nas suas terras serem encerrados, nomeadamente as escolas, acabam por serem dos últimos serviços que as aldeias têm. Mas não podemos escamotear o facto de não há alunos, há muito poucos alunos. E de forma que muitas vezes também a existência de poucos alunos hoje em dia, como se entende nas escolas, também levanta questões de caráter pedagógico e de sociabilização. Portanto, muitas vezes também não se sabe em que medida é que turmas também tão pequenas, com tão poucos alunos, não só fazem sentido em termos legais, que isso não faz, porque a legislação não permite, mas em termos pedagógicos, efetivamente faz sentido. Claro que as populações não gostam de ter encerrado os serviços e têm legitimidade nesse sentido de tentar ao máximo contrariar esta situação. Agora, há algo que é real, que é as turmas são muito pequenas, há poucos alunos, e portanto é sempre preciso também perceber toda esta parte, não é? E o nosso país não vive momentos complicados, e portanto, é preciso também ter em consideração a crise que nós vivemos, etc. Em termos do agrupamento, portanto, o agrupamento aplica, digamos assim, as diretrizes que estão emanadas superiormente.
Luís Antunes, presidente da Junta de Peialvo, foi outra das presenças nesta reunião. O autarca mantém a esperança de que o bom senso possa prevalecer e que a escola não seja encerrada. Em declarações prestadas à Hertz, o eleito da CDU deu conta de que a população e a Junta continuam a ser contra a aplicação da lei.
O senhor vereador argumentou os seus dados, que com as intenções para o encerramento, a população contrariou, a Junta contrariou, e apontámos vários argumentos. entre eles o que está na lei. A lei é uma lei retrógrada que foi combatida já em campanha eleitoral por muitas sensibilidades do Partido Socialista, porque é uma lei que é retrógrada e que não é cumprida em muitos sítios. Aliás, houve um encarregado de educação que realçou nomes de escolas de conselhos vizinhos que funcionaram e vão funcionar com 10 alunos. O seu vereador diz que está no... Pronto, não entrou nessa contra-resposta, mas ficou aqui bem patente. E, como ficou bem patente que a lei que está em vigor, sendo uma lei retrógrada, e uma lei que eu tenho que dizer aqui também aos microfones, porque eu pretendo andar sempre com a verdade, ou há quem doer. Quando, ontem disse aqui que era uma lei da direita, que ativamente não é uma lei da direita, é uma lei de José Sócrates quando esteve no governo. É uma lei do Partido Socialista. E aqui fica a respectiva correção e muito obrigado a quem me corrigiu, porque eu sempre ouvi falar é a lei dos 21, é a lei dos 21 e um pouco mais que isso. Portanto, as conclusões foram estas. O Sr. Vereador argumentou, nós argumentámos e foi inconclusiva, da nossa parte sentimos que foi inconclusiva e sentimos que a escola deve manter-se aberta. E aproveitei, porque estava presente o Sr. Diretor do agrupamento, pessoa que é muito prezo, tal qual como o Sr. Vereador, e os outros técnicos que estavam presentes, argumentei logo ali que é a intenção da Junta continuar a ouvir a população e, como tal, deixei logo ali conhecimento que a Junta, sendo possuidora das chaves do portão para fazer a limpeza que faz com a regularidade possível a todo o recreio, iremos um dia destes reunir nas varandas traseiras ou na escola, no pátio da escola, para, em conjunto com a população, os membros da Assembleia, porque foram os eleitos do povo, os membros do Executivo e de aspas, iremos concluir que medidas vamos tomar no campo democrático.
Um homem morreu nesta quarta-feira após o capotamento do trator agrícola que manobrava. O trágico acidente aconteceu na localidade de Crucifixo, freguesia de Tramagal, concelho de Abrantes. O Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, em informação prestada à ERTS, deu conta de que o alerta chegou por volta das 16h20, sendo que para o local foram enviadas 3 viaturas e 8 efetivos dos bombeiros de Abrantes, para além da viatura de emergência médica. Infelizmente, o distrito de Santarém tem sido palco para inúmeras situações do género, sendo que, nos anos de 2014 e 2015, o número de mortos na sequência de capotamento de tratores ultrapassa a dezena. E neste particular, recorde-se, são fundamentais as estruturas de proteção, como o designado Arco de Santo António, que pode evitar a morte ou reduzir a gravidade dos ferimentos eventualmente sofridos, como já fez questão de alertar a Guarda Nacional Republicana nas diversas ações de sensibilização levadas a cabo.
Rádio Hertz. Informação.
Nesta quinta-feira assinalou-se o Dia Mundial da Saúde, promovido pela Organização Mundial de Saúde, este ano centrado na discussão e abordagem do tema da diabetes. Esta doença tem aumentado em Portugal e a região não escapa a esta tendência, resultado, em grande medida, de comportamentos alimentares errados que, se corrigidos, podem prevenir a doença. Esta é uma das mensagens centrais da campanha, dinamizada a nível mundial pela OMS e que pretende informar e sensibilizar a população para este problema. Aspectos que são referidos por Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Aces Médio Tejo, que recorda também algumas das consequências que podem resultar desta doença.
7 de abril comemora-se em todo o mundo o Dia Mundial da Saúde. E este ano o tema central deste Dia Mundial da Saúde é a diabetes. Sabe-se que a epidemia da diabetes está a aumentar em muitos países, em Portugal não foge a esta regra. É uma doença que está muito associada aos comportamentos individuais e aos estilos de vida e que pode ser prevenida com mudanças nesses mesmos estilos de vida. Prevenir a obesidade com a prática de uma alimentação saudável e exercício físico regular são estratégias comprovadamente eficazes no combate à doença. É uma doença tratável e o seu tratamento e controle adequado previnem complicações. Só as três principais complicações, digamos assim, complicações a nível da função renal que pode levar à diálise, às pessoas terem que fazer diálise, a nível da visão que pode levar à cegueira e perturbações neurológicas, sobretudo a alteração das sensibilidades, também sobretudo nos membros inferiores. o acesso, a facilidade do acesso ao diagnóstico precoce, a educação para o autocontrolo e as políticas de medicamentos a preços acessíveis são componentes importantes para esta resposta à diabetes.
Alunos de turismo do Instituto Politécnico de Tomar deram um exemplo de verdadeira solidariedade. Depois de participarem na recente edição da Feira da Laranja Conventual, decidiram doar a verba realizada num evento a uma instituição na Bantina. A APAT, Associação Protetora dos Animais, foi escolhida dentro de uma lista elaborada por Eunice Lopes, professora, que em declarações à Hertz confessou ter ficado satisfeita com a opção tomada pelos seus alunos de direcionarem os 81 euros a uma instituição quando podiam ter utilizado a verba em proveito próprio.
Visto tratar-se de um evento com uma missão solidária e mesmo no turismo nós falamos nas aulas que devemos ter um turismo de voluntariado, um turismo solidário, no final os alunos reuniram e em todos, por unanimidade, quiseram contribuir, portanto, as receitas das vendas reverterem para uma instituição de solidariedade social local. Eu, enquanto docente e coordenadora desta iniciativa, elaborei uma lista com as várias instituições existentes na cidade e, portanto, eles é que fizeram a eleição e chegámos à conclusão que seria a APAT. Portanto, foi o total dos votos dirigidos a esta associação e, portanto, nesse sentido, eles ficaram orgulhosos pelo trabalho e pelo... O montante do conseguido, das receitas...
Que é, neste caso?
Foram 81 euros, conseguimos. Como foi a primeira vez, eu já lhes disse que para o ano talvez consigamos o dobro, elaborando outro tipo de doçaria e com mais participação, mas acho que para uma primeira iniciativa eles ficaram bastante alegres com os resultados. E eu, enquanto docente, também fiquei muito feliz porque eles poderiam muito bem ter aplicado este dinheiro para uma visita de estudo ou para uma viagem final de curso que está para breve e não foram os voluntários, os próprios alunos que decidiram fazer, portanto, essa doação desse dinheiro.
A APAT, como é óbvio, agradeceu esta ajuda e todas são necessárias. Carla Farinha, um dos rostos da associação, disse à nossa reportagem que foi uma honra que a instituição tenha sido escolhida pelos alunos, um sinal de que o trabalho é reconhecido pela comunidade.
É sempre muito importante, toda e qualquer ajuda, venha ela de que maneira venha, seja financeira, seja voluntariado para ajudar no tratamento com os animais, nas limpezas, seja em comida, seja em detergentes, materiais de limpeza, seja de que maneira for. Esta para nós foi uma honra, não é? Dentro de tantas associações, sermos escolhidas, porque sabemos que, através da professora Eunice, que fizeram uma listagem de diversas instituições da cidade e que estava à votação os alunos escolherem a que mais lhes aprazia ajudar. E foi para nós uma honra saber que a APAT foi a escolhida. Não é?
E é um grande gesto de solidariedade e de generosidade deles, não é? Porque no fundo eles podiam ter ficado com o dinheiro até para uma viagem ou qualquer coisa e não, e resolveram oferecer. E acho que foi assim uma coisa mesmo, um gesto muito bonito, muito.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Viver para trabalhar ou trabalhar para viver? Eis a questão. Muitas vezes ouvimos comentar acerca de A ou de B, este fulano ou fulana só vive para trabalhar. Inerente a tal afirmação está a ideia de que aquela pessoa é escrava do seu trabalho profissional, de que pouco mais faz, de que a sua grande motivação é a carreira profissional, na linha do êxito, do poder, do ganho financeiro, esquecendo-se ou deixando para segundo plano tudo o resto que o viver contém. Para este tipo de pessoas, as férias são uma chatice. Em muitos casos, quando se reformam ou quando os obrigam a reformar-se, entram em depressão e poucos são os seus restantes anos de vida. Efetivamente, trabalhar é uma necessidade e até algo que realiza o homem. Parece, pois, boa a ideia de trabalhar para viver, em vez de viver para trabalhar. Se queremos viver a vida em todas as suas vertentes, de um modo amplo, na realidade temos que trabalhar, seja profissionalmente, seja no contexto familiar ou doméstico, seja como voluntário em alguma coletividade ou de algum modo para o bem comum, seja apoiar algum vizinho ou amigo, embora o trabalho sempre nos custe algo, sem ele não conseguimos o sustento para nós e para a nossa família, sem ele não conseguimos atingir os objetivos que nos propomos ou nos parecem válidos, sem ele os princípios ou valores que queremos como bons ficarão mais longe de se realizarem. Mas é tudo isto que faz a nossa vida, que lhe dá sabor, que a torna valorosa. Há, pois, que trabalhar para viver, para que a vida tenha gozo. Os sornas, ou quem não quer trabalhar, geralmente são gente chateada com a vida. Também no trabalho, tudo tem conta, peso e medida. Há que dosear, que conseguir equilíbrios e que ser responsável. Por vezes, exige-se mais dedicação neste ou naquele âmbito da nossa vida. Há que dar o litro, fica feito e passamos a outra. Quando se cai em extremos e praticamente se vive para trabalhar, em vez de trabalhar para viver, tipicamente algo vai mal na vida dessa pessoa. O excesso de dedicação ao trabalho profissional ou ao trabalho doméstico é muitas vezes um escape ou uma desculpa para problemas ou falhas que se têm noutros âmbitos. Também, por vezes, subsiste a ideia de que se é insubstituível. Mas, como diz um ditado, o cemitério está cheio de insubstituíveis.
ERS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.